11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 20 de julho de 2021, dia do amigo e dia do tatuador.
Essa é a edição 13.639 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
A massa de ar frio segue atuando, massa de ar seco também. O sol marca presença, mas a massa de ar polar, que atinge a região sul-sudeste do país, acabou derrubando as temperaturas. Evite fogueiras e incêndios. Termômetros agora marcando 16 graus. Rio Grande do Sul confirma os dois primeiros casos de variante Delta.
Hospitais estão retomando cirurgias eletivas.
Auxílio emergencial pode ser descontado da aposentadoria.
O governo Dória gastou só 5% da verba para melhorias em escolas em 2021.
Prova de vida deverá ser mantida até agosto.
Desmatamento na Amazônia cresce 51%.
Hoje tem 5 partidas pela Série B.
2 partidas pela Copa Sul-Americana.
E mais 2 pela Libertadores.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Fez frio, né? Fazendo muito frio. E teve geada aqui no nosso município. E geada prejudicando a nossa lavoura. Recebemos fotos hoje pela manhã. Nossos amigos da zona rural, no Santo Antônio, podem observar aí pelo Facebook as fotos. Aí o agricultor mostrando gelo nas folhas, né, de abobrinhas, pimentão. Infelizmente, prejuízo em vários locais da nossa zona rural aí. No Morrinho também teve, no sítio Rio Claro, no Horto de Deus Viada também. Nós tivemos aqui na cidade de Monte Belo árvores, né, as folhas das árvores com muito gelo, mas prejuízo na nossa lavoura. Infelizmente, teve local aí que teve 3 graus negativo, gelo para todo
madrugada
lado.
Madrugada mais gelada, né, Moreira?
Muito gelada mesmo, madrugada gelada, causando prejuízo para os nossos amigos da zona rural, infelizmente.
O governo do Rio Grande do Sul confirmou ontem os 2 primeiros casos da variante Delta do coronavírus no estado. Um dos casos foi confirmado por sequenciamento genético realizado pela Fiocruz e o outro por sequenciamento parcial pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Trata-se de 2 moradores de Gramado, na Serra Gaúcha, sem histórico recente de viagens nacionais ou internacionais. Eles fazem parte de uma mesma cadeia de transmissão, ou seja, eram contactantes. A Secretaria Estadual de Saúde diz que há ainda outros 5 casos suspeitos da variante Delta no estado, também sob investigação da Fiocruz.
E a galinhada do asilo, que já foi adiada, você tem o Vale da Galinhada, você vai poder retirar sua galinhada no dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto, a partir das 10 horas, no asilo. A galinhada do asilo, guarda o seu vale aí, que você vai retirar a galinhada do asilo no dia 1º de agosto, a partir das 10 horas. E a Mariellen Garbim Ruiz, ela perdeu a CNH. Ligou para nós aí que está procurando, porque ela precisa trabalhar, ela não pode dirigir sem a sua carteira de habilitação. Quem encontrou a CNH em nome da Mariellen Garbim Ruiz, por favor, entre em contato conosco.
Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e divulgadas ontem mostram crescimento do desmatamento na Amazônia. Em junho, a área devastada atingiu 926 quilômetros quadrados, equivalente a 3 vezes a cidade de Fortaleza, o que levou a um total de 8.381 quilômetros quadrados em 11 meses.
E preste atenção aí, pelos números da Covid, boletim de ontem, a cidade registrou mais 21 novas notificações de Covid em nosso município. 15 pacientes aguardam o resultado de exame e isolamento domiciliar. 6 pacientes receberam resultado positivo, segue o tratamento e isolamento domiciliar. 14 novos curados da Covid. 5 mulheres, com idades de 24, 48, 58 e 80 anos. 9 homens, com idades de 19, de 20, 28, 34, 37, 47, 48 e 64 anos. Estão internados na UTI aqui de Monte Alto 14 pacientes de Monte Alto, um paciente de Vista Alegre do Alto e um paciente de Pitangueiras. No boletim de ontem, aponta que estamos com 158 pacientes em tratamento. 14 estão na UTI, 3 na enfermaria e 141 em isolamento domiciliar. Em termos de ocupação de leitos na UTI, nós temos 8 leitos do SUS da UTI. 11 estão ocupados, 3 cedidos pelo convênio. UTIs do convênio, nós temos 14, 5 estão ocupados. Monte Alto até ontem registra 168 óbitos. Disque Covid, 3241-1023.
Com a queda de internações por Covid-19 nas UTIs devido ao avanço da vacinação, estados e municípios estão retomando as cirurgias eletivas e consultas especializadas no SUS que haviam sido suspensas. Mas, segundo os gestores, o momento ainda exige cautela em razão do avanço da variante Delta e do aumento das aglomerações em todo o país. Em 2020, ao menos 1 milhão de cirurgias não urgentes foram suspensas na rede pública de saúde. Nos primeiros meses de 2020, as internações chegaram a cair 30% e as consultas especializadas 64%.
Um abraço para o padre Sebastião Viano, responsável pelo Santuário da Virgem Montesina. Hoje é aniversário do padre Sebastião. Sem festa, mas um abraço de amigos e mais amigos, porque hoje é o dia do amigo. E é tão bom ter o padre Sebastião como amigo também. Parabéns, padre Sebastião, lá do distrito de Aparecida. Muita saúde e muita missa também para o senhor aí, que faz um trabalho maravilhoso no Santuário da Virgem Montesina.
11 horas e 8 minutos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Savegnago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Savegan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar. Savegnago eu vou encontrar.
Batata de primeira quilo, 1,28. No cartão Savegnago, 95 centavos. Arroz Pop, 5 quilos, 16,90. Cebola Nacional, quilo, 1,28. No cartão Savegnago, 95 centavos. Óleo Concórdia, 900ml, 6,59. Leite Longa Vila Italac, 1 litro. No Savegan, 3,25.
Com o Savegnago, você pode contar.
Olho por olho, leite por leite. A ótica Tiago quer te ver. Sempre convence.
40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta, mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer preço baixo? Tem atualidade? Tem! Aparelhinha Supermercado.
Ofertas dessa terça e quarta-feira. Cebola nacional, quilo R$0,95. Batata comum, quilo R$0,98. Alho a granel, cada 100 gramas, R$1,59. Arroz tipo 1, vibrante, 5 quilos, com cartão amarelinha. Pague apenas R$14,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Onze horas e 11 minutos.
Está tendo a vacinação para as pessoas, as mulheres lactantes com filhos menores de um ano. Pode ir direto na Unidade de Base de Saúde Silvio Govone. Não precisa de agendamento, não. Você vai lá, a vacinação é hoje e amanhã também. A mãe deve levar um documento com foto, CPF e a certidão de nascimento do bebê. Você vai lá, mas faz o cadastro no Vacina Já, que é vacinajá.sp.gov.br, e vai direto na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, para lactantes com filhos menores de um ano de idade.
Mortes na Índia seriam até 10 vezes superiores. O número real de mortes provocadas pela Covid-19 na Índia pode ser até 10 vezes superior às quase 415 mil vítimas fatais registradas no balanço oficial. Isso é o que aponta um estudo de um grupo de pesquisas dos Estados Unidos. O estudo do Centro para o Desenvolvimento Global calcula que entre 3 milhões e 400 mil e 4 milhões e 700 mil pessoas morreram vítimas do vírus no país, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes entre o início da pandemia e junho deste ano.
Segunda dose para pessoas com 63 anos. O agendamento começou ontem e hoje, direto no Silvio Govone. A vacinação da segunda dose para essas pessoas que estão marcadas para o dia 22 e 23 vai acontecer na quinta e na sexta-feira. Agora, nós sabemos que tem muitas pessoas com 63 anos que a segunda dose está marcada para a semana que vem. Por exemplo, no dia 26 e 27. Aí, na quinta e na sexta, vocês vão ter na unidade básica a buscar a agenda para quem está marcado. Aí você tem seu cartão marcado, você tem, Paulo, você tem 63 anos. Seu cartão está marcado para quando?
26 de julho.
26 é segunda-feira.
Segunda-feira.
Então você vai retirar a sua senha
quinta ou
na
sexta.
Quinta ou na sexta?
Ou na sexta, é.
Para você tomar na segunda-feira, dia 26.
Isso.
Quem está marcado para o dia 27 também pode retirar a senha na quinta ou na sexta para tomar a vacinação.
Isso vai ser informado, né?
É, na segunda dose, dia 26 e dia 27. Quem está confirmado aí a segunda dose para o dia 22 e 23, já pode retirar a senha hoje também, para na quinta e sexta tomar a sua segunda dose. Faça também o cadastro no Vacina Já e leve documento com foto e CPF, mas pessoas com 63 anos.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que vai comprovar a existência de fraude nas eleições presidenciais de 2014. O presidente prometeu expor suas provas na semana que vem. Mesmo após notificação do Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro ainda não apresentou qualquer indício formal da suposta fraude. Ele também reiterou que vai vetar o fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Segundo Bolsonaro, as eleições de 2014 resultariam na vitória do candidato derrotado no segundo turno daquela disputa, Aécio Neves, contra a ex-presidente Dilma. Em uma hora dá para demonstrar tudo isso, declarou o presidente em entrevista à Rádio Itatiaia na manhã desta terça-feira.
Bom, ele está aí num fogo cruzado, o Bolsonaro. Se ele vetar, o veto pode ser derrubado pelos deputados também.
Pode ser derrubado, claro.
Ou parte do projeto que pode ser derrubado também.
Congresso.
Certo. Se ele vetar também, ele pode perder o apoio dos governistas que votaram a favor. Então, o Bolsonaro, se correr, o bicho pega. Se parar, o bicho come. Mas ele tem que decidir o que vai fazer. Nós temos aqui um rapaz que está precisando de um guarda-roupa. Pequeno, um guarda-roupa pequeno. E o armário também. É para o Sérgio, aquele japonês. O Sérgio. Não faz mal para ninguém. Mas fica perambulando pelas ruas aí, nosso amigo Sérgio. Ele está precisando, porque a roupa dele não tem onde colocar também. E um guarda-roupa pequeno e um armário para ele pôr a alimentação dele. Se caso alguém quiser ajudar aí, por favor, entre em contato conosco, né? A gente manda ele também até no Fundo Social, na Assistência Social, que ele pode receber ajuda dos nossos amigos.
Um incêndio numa fábrica de doces em Catanduva. A fábrica de doces ficou destruída em um incêndio na madrugada desta terça-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta da 1h30 da madrugada e as chamas foram controladas às 6h30. Ainda de acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas.
A prefeitura, para agilizar a vacinação ainda mais aqui em Monte Alto, lançou ontem um formulário online para quem ainda não foi imunizado de 18 anos ou mais. Muitas pessoas ainda perderam a data da vacinação. Então, para fazer um levantamento, para mais ou menos quantas doses o município vai precisar ainda. Você pode entrar no site da prefeitura, né? Está liberado desde ontem, às 13 horas. Não vacinou? Acesse e preencha um formulário. Coloque seu nome, a sua idade, que para saber fazer um balanço e agilizar ainda mais a vacinação no nosso município.
A Caixa Econômica Federal anunciou ontem que vai contratar 10 mil pessoas entre concursados e terceirizados. A projeção anterior era de contratação de 7.700 colaboradores. O time visa reforçar o atendimento para dar conta da abertura de mais 250 pontos de atendimento até o final do ano em todo o país. As vagas serão distribuídas em 4 mil empregados, sendo 3 mil do concurso de 2014. De acordo com a Caixa, esses profissionais serão convocados de imediato, por telefone ou telegrama, segundo ordem de classificação do concurso. Também serão abertas 1.000 vagas para pessoas com deficiência, que vão prestar concurso específico. A previsão de lançamento do edital para este certame é até setembro deste ano.
Muitas pessoas mandaram mensagem, até fotos aqui, das árvores que foram podadas drasticamente ali na parte interna do Complexo Esportivo Babi Barione. Porque ali as pessoas ficavam, enquanto os filhos ficam no parquinho, ficavam no banco, na sombra. Hoje não tem mais sombra também. Parece que foi uma autorização da diretoria de esporte. Tenho certeza que o diretor João Felipe vai explicar por que a realização dessas podas na parte interna do Complexo Esportivo Babi Barione.
A Polícia Federal atingiu a marca de 100 operações de repressão ao desvio e à utilização indevida de verbas públicas federais destinadas ao combate à pandemia de Covid-19 em contratos de produtos e serviços sob investigação no valor de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Em comunicado, a Polícia Federal citou ter cumprido desde abril do ano passado 158 mandados de prisão temporária, 17 de prisão preventiva e 1.536 de busca e apreensão em 205 municípios e 26 unidades da Federação. Os valores apreendidos beiram 190 milhões de reais. O governo do presidente Bolsonaro e aliados da CPI da Covid e do Senado defendem que a comissão de inquérito deveria se aprofundar nas investigações voltadas a estados e municípios.
Moradores da rua Hermenegildo Olian. Eles estão pedindo para o Demutran realizar um estudo e da possibilidade de colocar redutor de velocidade. Ninguém está respeitando a velocidade mínima lá. e também estão abusando da alta velocidade. Já teve acidente e outros acidentes irão acontecer. Então os moradores estão pedindo um estudo do Demutran para colocar redutor de velocidade lá na Hermenegildo Ulian. Por favor, Renato aí, Ulian, pode bem realizar esse estudo aí para tentar diminuir a velocidade nessa rua ou lombada na Hermenegildo Ulian. Por favor.
As vendas no comércio físico brasileiro cresceram 10,1% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foi o que apontou o indicador de atividade do comércio. Esse foi o maior crescimento semestral desde 2010, de acordo com a Serasa. No entanto, segundo Luiz Rabi, economista da Serasa, essa alta observada é uma recuperação apenas parcial, pois não compensa a queda expressiva relacionada à pandemia em 2020.
Nós estamos recebendo um convite para a segunda Conferência Municipal da Saúde, Democracia e Saúde. Saúde como direito, consolidação e financiamento do SUS. O Conselho Municipal de Saúde estará, juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde, realizando a segunda conferência. Será no próximo sábado, dia 24, a partir das 8 horas, na Escola Professor Norival Mendes, que é a escola que fica no bairro Bela Vista.
O levantamento feito pelo PROCON de São Paulo, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aponta que o valor dos alimentos que compõem a cesta básica custam, no total, R$ 1.060 no estado de São Paulo. O valor se aproxima do salário mínimo no país, que atualmente está em R$ 1.100. O preço da cesta básica apresentou, segundo o estudo, um aumento de 2,08% em junho, se comparado ao mês anterior. Em maio, a cesta custava, em média, R$ 1.038. De acordo com a Diese e Procon, a cesta básica apresenta alta de 5,18% nos primeiros 6 meses deste ano.
Bem, o Vasco mandou embora o técnico Marcelo Cabo. Depois do empate, no último jogo, acabou demitindo o técnico. E agora? Parece que o Lisca é o primeiro da lista. Hoje nós temos 5 partidas pela Série B. Às 19 horas tem Guarani e Sampaio Corrêa, Remo e Cruzeiro, Botafogo do Rio e Goiás, Londrina e Confiança, e às 21 horas tem 21 horas e 30 minutos Vitória e Ponte Preta. O Cruzeiro perdeu o último jogo para o Bahia por 3-0. Os torcedores estão até na sede lá protestar contra os atletas. Estão pedindo aí dedicação. Hoje, para as oitavas de final, jogos de volta da Libertadores, às 19h15 tem Atlético Mineiro e o Boca Júnior. E às 21 horas e 30 minutos tem São Paulo e Racing. Racing e o São Paulo, né? Primeiro jogo aqui foi 1-1. Um novo empate 1-1 vai para os pênaltis. O empate sem gol classifica o Racing. São Paulo precisa vencer. Já pelas oitavas de final, jogos de volta também da Copa Sul-Americana, nós teremos 19h15 Grêmio e LDU, e às 21 horas e 30 minutos tem Atlético do Paraná e América de Cali.
São 11 horas e 23 minutos.
É muito mais qualidade.
Ofertas desta terça e quarta-feira. Cebola nacional, quilo 95 centavos. Batata comum, quilo 98 centavos. Alho a granel, cada 100 gramas, 1,59. Arroz tipo 1, vibrante, 5 quilos, com cartão amarelinha. Pague apenas R$14,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver, sempre com
40 anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Savigan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar. Savenhago eu vou comprar.
Ovos médios, dúzia, 5,75. No cartão Savenhago, 4,95. A chocolatada em pó Nescau sachê, 730 gramas, 9,98. Filezinho sassami de frango congelado Big Frango Quilo, no Savigan, 13,90. Café Milita, 500 gramas, 10,90. Patinho Quilo, 36,90. No cartão Savenhago, 34,80.
Com o Savenhago, você pode contar.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão policial, um boletim de ocorrência, mais uma vez, no MIMA, né? Entraram lá na sede do MIMA, na rua São Marcos. A ocorrência foi registrada ontem, isso foi entre o dia 16, mais ou menos, dia 17. De acordo com as informações, elementos não identificados invadiram o local, levaram da sede do MIMA o aquecedor da piscina junto com 4 disjuntores e também 10 metros de cabos de energia elétrica.
O clube está sem receita há muito tempo, que não pode ter eventos, não pode alugar, não pode nada, não tem nem frequência de nada. E tem mais prejuízo ainda.
Várias vezes
lá no clube do MIMA. É difícil para a sociedade.
Furtaram disjuntores, furtaram cabos, furtaram fios, foram colocados de volta, furtaram novamente, colocaram de volta, furtaram outra vez. Quer dizer, situação complicadíssima, né? As outras ocorrências, nós temos 2 ocorrências de furtos no nosso cemitério, de peças em bronze e outras peças. Uma foi registrada pela Maria de Lourdes Gambarotto Barroso, a vítima, e a outra vítima, Paulo Sérgio Abrão. A outra ocorrência, nós ontem tivemos as informações daqueles 2 indivíduos que foram detidos, foram levados à delegacia, estavam de posse de 12 peças, 12 vasos de cobre e alumínio também, Moreira.
Eles foram para a cadeia, né?
São 2 homens residentes no Jardim, Califórnia, 2 homens de 31 anos de idade, e de acordo com o que nós observamos aqui, por determinação da autoridade policial, os autuados foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória do município de Itaiúva.
Nós temos aqui um agradecimento, Paulo. Ontem, próximo do posto da Sabesp, teve lá um incêndio. E foi rápido, eles estão agradecendo aqui o trabalho da Brigada de Incêndio pelo ótimo atendimento e a rapidez também que acabou controlando esse incêndio ontem aqui na propriedade próximo do poço da Sabesp.
Pois é, e pode ter denúncia também, né? Se tiver observado alguém colocando atirando fogo em algum lugar, faça denúncia imediata, incêndio criminoso, porque espontâneo, pode até ocorre incêndio espontâneo, né, Moreira? Mas agora, a maioria é criminoso, a maioria é incêndio criminoso.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rucos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos. Nós estamos recebendo a Sônia, da Assistência Social, e a Elisângela também, Assistência Social do CREAS. Vamos falar sobre a reunião com a promotoria a respeito de esses moradores de rua e o trabalho que o CREAS também realiza. Sônia, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Elisângela. E bom dia a todos os ouvintes.
Elisângela, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
Você é assistente social no CREAS?
Isso.
Você faz esse trabalho com essas pessoas, moradores de rua?
É, faz um ano e meio, né, que nós iniciamos. Com o início da pandemia, né, eu trabalhava no Centro Dia do Idoso, foi deslocada, né, para o CREAS, e iniciamos esse trabalho com as pessoas em situação de rua.
Que teve aquela campanha de cobertores,
isso,
acolher eles no ginásio.
No SESI também.
No SESI também, não foi?
Isso mesmo.
Como é que está esse trabalho? Como é que está esse trabalho hoje, Elisângela?
O momento, assim, a gente tem evoluído, né? Estamos devagar, porque o município ainda não tem toda a estrutura que é necessária, mas estamos evoluindo com esse serviço dentro do CREAS, né? A gente tem feito o cadastro de cada um, temos acompanhado, temos feito as internações, aqueles que têm se interessado, né? Então, conforme vão tendo as necessidades, nós vamos atendendo.
Certo. Sônia, parece que a semana passada houve uma reunião com o Ministério Público. Como foi essa reunião, Sônia?
Olha, nós solicitamos essa reunião para estarmos trocando uma ideia com o Dr. Flávio, que é do Ministério Público, sobre o nosso trabalho, né? Sobre o trabalho que a Elisângela desenvolve no CREAS, com as pessoas em situação de rua. Por quê, Moreira? Nós queremos passar para ele tudo o que tem sido feito, de acordo com a lei, com os decretos, portarias, porque tem hora que a gente recebe muita crítica, não é? Então, nós queríamos ouvir dele o que ele poderia nos orientar. Certo?
Certo.
Ele foi, assim, muito receptivo conosco, foi uma reunião online lá na Secretaria de Assistência. Ficamos em reunião eu, a Elisângela, a Leila também, que é diretora conosco, a doutora Regina e a diretora de administração, a Ana. E ele se colocou, assim, à disposição, ele quer conhecer todo o trabalho, a Elisângela está preparando um dossiê de tudo que nós fazemos, baseado em que lei, em que portaria, que ele vai ver todo esse trabalho, que ele vê que está dentro da legalidade e que nós estamos fazendo certo. Nós temos que fazer assim. Por quê? A dificuldade, nós colocamos para ele também, que nós temos com os familiares, porque a nossa maioria de pessoas em situação de rua são monteontenses. E o que, que ele disse? O poder público tem, sim, que fazer um trabalho, que nós tratamos como redução de danos, né, Elisângela? Exato. Então, perguntei a ele, depois de mandar esse dossiê, se seria possível ele estar vindo conosco aqui na Rádio Cultura para colocar para todos os ouvintes que os nossas pessoas em situação de rua são também cidadãos, direito, que têm seus direitos. Lógico, tem seus deveres também, porém, os deveres têm sido difícil de estar colocando em prática, não é, Elisângela? Porque a questão da dependência química, do uso do álcool e outras drogas, tem sido, assim, muito difícil. Muitas vezes a Elisângela pode falar melhor, ela consegue as internações, mas até que faz todos os exames, né, Li? Uhum. Eles acabam desistindo da internação. A Li pode colocar isso melhor.
Eu queria deixar assim claro que às vezes as pessoas veem essas pessoas na rua, né? Tiram suas conclusões, que às vezes a gestão não está sendo feito nada, que nada é feito, né? Por que ficam na rua nessa situação? existe todo um critério, né, para poder internar, para poder tratar essas pessoas, né? E em cima desses critérios que nós trabalhamos, existe toda uma resolução política, pública, leis, né? Então, assim, a gente vê, ah, mas o fulano está lá na rua sem fazer nada, né? Por que que não interna esse fulano? Existem dois tipos, hoje em dia, de internações, que são a compulsória e a internação voluntária. A compulsória, Moreira, a gente tem feito o máximo para não solicitar esse tipo de internação, porque ela é complicada no sentido de que tem que colocar a pessoa na espera lá no pronto-socorro, né? Tem que ficar alguns dias esperando essa vaga. Essa vaga tem sido muito difícil de sair devido à questão da pandemia. Tem alguns casos que ficam lá vários dias e não saem. Precisa, a pessoa, de alguma forma, tem que estar querendo, porque senão ela não fica lá no pronto-socorro, esperando essa vaga sair, né? E a voluntária, nós temos tentado fazer o quê? Sensibilizar, né, com essas pessoas, trabalhar elas, para que elas se próprio conscientizem que realmente é necessário uma internação para tratar.
Aliás, eles acham que são criticados, porque vocês fazem muito por eles.
Não é muito.
Faz assim, deixa eu explicar.
É porque está dentro
não,
da lei.
Ó, vocês não é que estão sendo criticados, vocês não fazem nada, não. Estão sendo criticados porque vocês fazem muito. Por exemplo, nós acho que temos uns 70 moradores de rua.
Atualmente, Morena, nós estamos com 56 pessoas em situação de rua, nosso, tá?
Então, eu acho que eu estou falando do total 70. 50 ou 50 e pouco são de Monte Alto.
Sim.
É isso?
56 atual e 6 de fora.
6 de fora e 50 de Monte Alto.
Isso. No momento,
hoje é isso.
É isso.
56 moradores de rua.
Isso.
Vamos falar assim, certo? 6 são de fora.
6 são de fora.
E 50 de Monte Alto.
Porém, assim, os de fora, Moreira, quero deixar claro o seguinte, já estão aqui há um bom tempo.
Sei.
Né? Já tem
alguns... Não tem como mandar eles de volta para a cidade deles?
Não tem como, porque também a gente segue a questão do direito, né, da Constituição, do ir e vir.
Sei.
Né? A gente orienta, é dado passe, né? Inclusive essas pessoas quando chegam que é de fora, a gente pergunta se há interesse de retorno, que a gente entrega o passe para a pessoa voltar, né? Essas pessoas que são de fora, elas criaram um vínculo aqui com o município, né? E não querem mais retornar.
Sim, mas eles têm hotel, têm tudo de graça.
Não, é hotel não.
Não é hotel, não.
Mas é hotel, sim, eles ficam aqui, ó. Eles têm cama, têm cobertor, têm café da manhã, têm almoço, têm janta. Ô, Lisângela, eles não vão embora mais mesmo.
Não. Ó, Moreira, é o seguinte...
É pergunta do ouvinte.
Sim. Vamos esclarecer.
Isso.
O centro de lazer, no momento, encontra-se aberto para acolher essas pessoas, devido à questão da resolução da pandemia.
Certo.
Né? É uma obrigatoriedade do município. Né? Está lá. Nós temos, como eu falei para você, 56 nossos e 6 de fora. Nesse momento, se você for no centro de lazer, tem 9 pessoas apenas lá.
E o resto?
O resto estão na rua.
Agora eu vou fazer a pergunta. As famílias desses 50 que estão de Monte Alto, qual que é a participação dessas famílias?
Então, a reunião que nós tivemos até com o promotor foi questionado se haveria alguma legalidade, né, quanto acionar essas famílias na responsabilidade.
Eles estão parando, né? Né?
Infelizmente, por se tratarem de pessoas maiores, né, não são idosos, não são crianças, não há nada sobre a lei que obrigue essas famílias a estar acolhendo essas pessoas de volta. Porque, na verdade, Moreira, essas pessoas estão o quê? Elas estão fragilizadas, porque elas ficaram anos com essas pessoas dentro de casa.
Aliás, Elisângela, tem muitas famílias que querem ir de volta e eles não querem voltar para casa também.
Também tem esses casos.
Tem esses casos, sim.
Também.
Eu entrevistei uma mãe aqui, porque a filha fica na rua, ela chora.
Sim.
Que ela fica cuidando da netinha. E a mãe, essa mulher, a filha, não quer voltar para casa.
Eu acho
não
que sei
quer
quem
voltar
é essa
casa.
Senhora, inclusive...
Você conhece,
sim,
você
a pessoa se sentiu sensibilizada e encontra-se agora em tratamento, internação.
Ótima, boa notícia isso.
Então sim, é assim, Moreira, sim. A gente consegue sim encaminhar alguns casos. Teve algumas internações que eles voltaram para a família, né, Elisa?
Sim, tivemos.
Mas o que eles têm dificuldade é a questão de cumprir as regras na família. Né? A inserção novamente na família é que eles têm essa dificuldade. É onde eles acabam saindo novamente para as ruas e fazendo novamente uso das drogas.
Porque é o seguinte... Em casa tem regras.
Sim.
Todo tomar banho em todo lugar.
É, na a rua sociedade é feita de regras, né?
Mas eles não têm regras.
Infelizmente, não.
Porque eles estão tendo, Elisângela, estão tendo só direitos. E os deveres deles? Não tem deveres para eles poderem ganhar esses benefícios que eles estão recebendo?
Sim. Os deveres, Moreira, a gente quer o quê? Primeiro tratar a questão da dependência, para poder, então, fazer com que eles tenham o decidimento de, sim, ser cobrados os deveres dele. Não tem como a gente cobrar de uma pessoa que é dependente química ou etilista deveres nesse momento. Porque você vai falar com ele nesse momento, daqui meia hora ele já vai estar em uso, ele já vai estar, né, totalmente alienado e não consegue, né? Então não adianta. O que nós tentamos? Nesses momentos que encontramos eles, né, sans, a gente que faz o quê? Faz a abordagem, né? Nós fizemos a abordagem, tentamos sensibilizar, olha, você precisa de tratamento, a sua família, né, tá te procurando, ou você pode ser acolhido em tal local. Dependendo do que a pessoa deseja, aí a gente faz o encaminhamento. Depende do que a pessoa tem interesse no momento.
Certo.
Né?
Desses 50 de Monte Alto, vamos falar de Monte Alto.
Sim.
Tem alguns que querem levar essa vida, mas não faz mal para ninguém.
Sim.
Mas tem outros que são mal criados, são violentos. Para esses que têm esse tipo de comportamento violento, você pede uma ajuda, principalmente mulheres. Eu não tenho, eles ofendem. Para essas pessoas que estão aí, inclusive colocando em risco a vida dos nossos munícipes,
uhum,
não tem alguma coisa para fazer para eles pararem disso?
A doutora Regina, se pudesse que ela pudesse esclarecer melhor, mas o que nós temos orientado, a gente recebe algumas ligações lá no CREA sobre
isso. Denúncias, né?
Sim.
Sei.
Nós orientamos o quê? Aos munícipes fazerem os BO, né? Porque não é porque nós acompanhamos eles que nós estamos de acordo com as ações que eles fazem que não é correta.
Que não é lícita, né?
Então, assim, nós orientamos, mas infelizmente a população não adere a esse tipo de orientação.
Não vai fazer ocorrência, porque você sabe que você fica muito tempo lá para fazer uma ocorrência e tal, certo? E a pessoa fala, não vai resolver nada.
É.
Você entendeu? Porque muitas vezes eles não passam fome, passam?
Olha, se realmente procurar o serviço, não. Né? Mas, olha, deixar bem claro, a alimentação, como eu falei, são 56. Nós temos 25 marmitas, né? Não
está
falando disso.
É o que eu procuro vocês para alimentação.
Isso, são 25 marmitas.
E os outros 25?
Os outros 25 optam por fazer ou a solicitação nas portas, né? Ou ficarem sem alimentação mesmo, né? Então, assim, a gente também tem que deixar da forma como eles vão atrás do serviço. Não dá para a gente aumentar nem diminuir, né?
Nós sabemos que o dependente é um doente.
Sim.
Precisa de tratamento. Nós recebemos denúncia que eles pegam a marmita, que vocês entregam a marmita, 25 marmitas.
Isso.
Eles procuram vender. Até por R$5 para comprar uma pedra ou duas de crack. Por quê? Para manter o vício. É uma doença isso.
Sim,
uma eles doença. Precisam daquela do crack para eles.
A
o corpo
momento.
Pede. Você entendeu? Até isso eles estão fazendo.
Sim, infelizmente, né, Moreira, há alguns ocorridos nesse sentido, né, mas também há uma adesão, né, das nossas orientações que tem começado a evoluir. Tanto é que, assim, a doutora Regina não está aqui para falar, mas os ocorridos de bater em portas, os incômodos nas ruas,
ameaças. Né,
as ameaças melhorou bastante, tá?
Né?
Nas minhas abordagens, eu converso muito com eles, né. Inclusive, teve um que teve um episódio aí que parece que andou ameaçando com um cabo de vassoura, né?
Teve um que machucou um senhor idoso na Califórnia,
então,
teve conhecimento dele, ele é conhecido, já não dele.
Sim, essa pessoa,
nós
estamos acompanhando
essa pessoa.
Quando ele surge no serviço ou nas abordagens, nós orientamos, olha, não faça isso, né? Isso vai te trazer um prejuízo, né? Só que, assim, no momento da abordagem ele está bem, ele consegue falar, não, foi...
Tudo bem, tudo eu vou bem. Fazer mais.
Quando depois... faz o uso, infelizmente, não tem como a gente controlar.
Agora, né? Ia lançar aquela campanha para não dar esmola. Como é que está essa campanha, lançar. Sônia?
Nós viemos aqui hoje para estar falando sobre a campanha. Vamos colocar faixas, né? Estamos aqui nesse momento, então, lançando a nossa campanha. Não dê esmolas, população. Uma moeda pode mudar muitas vidas para pior. Então, não dê esmola. Encaminhe para a assistência social, para o CREAS. Ou, se eles estiverem cometendo algum abuso, batendo em portão, alguma coisa, é só vocês ligarem para 190 ou 153. Se eles estiverem, né, importunando vocês, sociedade montealtense, vocês, por favor, encaminhem para nós, nosso serviço, ou ligue para a Polícia Militar 190-153. Então, nesse momento aqui, né, nas emissoras da Cultura, estamos lançando a nossa campanha, que a partir dessa semana já vamos colocar as faixas na nossa cidade.
Não dê esmola.
Não dê esmola. Vamos, uma moeda pode mudar, é o nosso lema aqui.
Eu tô com fome.
Procure o CREAS. Procure o CREAS. Ou procure o Samaritano no final da tarde lá no São Benedito. Eles estão preparando as marmitas.
Eles pedem dinheiro, não é para comer. Eles pediram, eu queria ir. O rapaz falou assim, você quer um lanche? Estava próximo do cachorro quente. Falou, não, não quero.
Exatamente.
Eu quero dinheiro.
Não, é isso que deve ser feito. Olha, quero dinheiro para comer. Então, vamos lá. Eu vou comprar
isso,
a comida para você.
Eu compro o lanche para você.
Eu compro o salgado para você.
Isso.
Não dê moedas. Não dê dinheiro. Né? Porque, infelizmente, o dinheiro não vai ser de uso, né, que vai favorecer ele em nada.
Vai piorar, né?
Vai piorar a situação.
Só vai ficar alimentando o vício, né, deles. Então, assim, a gente solicita que se alguém abordar vocês na rua, pediu, olha, então vamos ali. Não precisa ter o medo. Se a pessoa realmente estiver com fome, você pode ter certeza que elas vão. Elas vão junto, elas vão se alimentar. Já aconteceu comigo.
Já aconteceu não
só
comigo
aqui,
também.
Quanto em outros municípios também. Né? A pessoa vem pedir dinheiro e fala, não, eu te compro a comida e você come. E a pessoa foi. Agora, quando não está com fome, ela vai virar as costas e vai embora.
Vai embora.
Né? Porque o interesse dela é outro.
A gente falando de esmola. Claro que o dinheiro é seu, ninguém tem nada com isso.
Sim.
É apenas fazer um trabalho de conscientização.
Sim.
Se você dá uma esmola, você está motivando, incentivando ele a continuar nessa vida que ele está tendo.
Isso. E aí o nosso trabalho, né, que é o da saúde, nossa parceria aqui com a Secretaria da Saúde, né, através do CAPES, dessas viabilizações de internações, que na realidade o que a Elisângela colocou, que às vezes demora um pouco, não é pelo município, é que existe uma central de vagas, né, Elisângela?
Exato.
Então, depende dessas vagas serem liberadas, por isso que demoram. E outra situação importante de nossos parceiros, né, nesse trabalho com as pessoas em situação de rua, é a segurança pública, né? Através da doutora Regina, do Miranda, né, pela Guarda Patrimonial, a Guarda Civil Municipal, são nossos parceiros constantes, final de semana... a gente, né, eles ligam para a gente tentar resolver algumas situações, né, Elisângela? Sempre à disposição para estar resolvendo as situações emergenciais, né, gente? Porque segunda a sexta nós estamos lá.
Os benefícios que eles têm nesse momento, Moreira, não é o que fazem que eles permaneçam em situação de rua. Por quê? Ah, mas vocês dão de tudo, por isso que eles não vão embora ou por isso que eles ficam na rua. Não é. Pelo fato de que, se você colocar a quantidade de que é dado e a quantidade de pessoas, você já vê que, então, isso não é uma coisa que atrai eles, né? Infelizmente, a pandemia veio para nos mostrar aí as nossas mazelas da sociedade, né? Muitos deles estavam, antes da pandemia, dentro de casa. Com essa pandemia, as famílias ficaram retidas, né, dentro de casa, em isolamentos. O uso foi muito e acabaram que não conseguiram ficar com essas pessoas mais. Colocaram para fora.
Houve um aumento, né?
Então, assim, houve um aumento dessa dependência, né? E um aumento das pessoas que não conseguiram mais permanecer com esses familiares em casa.
Eu digo o seguinte, a sociedade pede, Elisângela, o seguinte. Direitos e deveres. Temos 50. 25 marmitecs entregues por dia. Esses 25 aí, ou desses 50, não teriam uns 10, 15 para ajudar na limpeza da cidade, fazer um trabalho em troca desse trabalho, receber esses benefícios?
Sim, ah, olha...
Ou colocar isso no PAD, que é o Programa de Atendimento ao Desempregado?
Existe sim, alguns que já foram para o PAD. O ano passado teve 3 ou 4, se não me engano, né? Alguns a gente conseguiu ficar em permanência quase que o contrato inteiro de seis meses, né? Outros não.
Não, né?
O problema de deixar essas vagas para eles nesse momento? Eles fazem uso, né? E não conseguem levantar para ir
trabalhar.
Para cumprir
o horário.
Ou eles fazem uso durante o dia e aí pode ter o risco de se acidentar durante o período do serviço. Então, o que nós temos buscado agora, até através da conferência que tivemos da assistência, é garantir essas vagas, mas que sejam após o tratamento. Ele aceitando o tratamento...
E se ele não aceitar o tratamento?
Se ele, aí não tem como.
Mas não tem ordem judicial que ele pode internar, como é que chama?
Compulsório.
Não teria jeito?
Então, a internação compulsória é aquilo que eu havia falado. Nós não, tentamos não optar por ela devido aos critérios, que é muito demorado.
A vaga,
né?
A viabilização da vaga.
A viabilização da vaga. A questão de que agora essas internações compulsórias têm que passar pelo pronto-socorro, né? E fica ocupando aquele leito do pronto-socorro, né? Depois passa para a Santa Casa, né? Então, assim... os médicos até falam que nesse momento é complicado deixá-los lá dentro, né, de um hospital.
Sim.
Sem falar que existe a questão de que é a família que tem que solicitar esse tipo de vaga, né, de internação. É um familiar. É um processo, porque tem que entrar com pedido judicial, vira assim um processo, né. Então, assim, é mais difícil. E sem falar, Moreira, que ela dura apenas 30 dias.
No máximo
40, porque essas pessoas não vão para comunidades terapêuticas.
Isso,
elas vão
e é pouco
hospitais.
Tempo só. E retorna novamente.
Entendeu?
E
então, assim, é apenas para desintoxicar e volta.
O que os ouvintes não estão entendendo, viu, Lisange? Por que as famílias não têm responsabilidade sobre eles? São maiores, são tudo. Mas pertence à família também.
Vamos, a hora que o promotor vier, que ele falou assim que for vacinado, né, Lisandro?
Certo.
Ele vai vir aqui com a gente.
É que é complicado.
Deixa essa pergunta para ele, então.
É complicado você falar para uma família, não tendo uma obrigatoriedade legal, né? Como que você fala, às vezes, para uma mãe, olha, você tem que pegar sua filha de volta. Eu já fui na casa de uma senhora, Moreira, sensibilizar ela diante da situação que a filha estava. Ela me convidou para entrar. Ela me mostrou um armário de ferro que ela mandou fazer com 3 cadeados. Ela falou, olha, eu tenho que pôr televisão, comida, tudo dentro desse armário, porque se eu sair e deixar ela aqui dentro, eu volto e não tenho mais nada, né? Então são pessoas que são vítimas também. Elas também são vítimas.
Alguns não poderiam ser internados no Horto de Deus?
Sim, são internações, tem no Horto também.
Se ele quiser.
Sim.
Porque, inclusive, parece que tem vagas lá que é grátis para ele, não é?
Sim, são esse tipo de solicitação que nós fazemos. Isso.
E alguém, desses 50, ninguém quer ir?
Não, foi. Ano passado nós tivemos 5 que foram. Esse ano, no momento, nós estamos com 3, tá? Então, assim, existe sim, né, esse período que vai, que fica. Só que, infelizmente... A reincidência, né? Não são todos que, porque internou não vai ficar mais na rua. Infelizmente, não é assim que funciona. É uma doença que muitos deles já estão há mais de 10 anos nessa vida, né? Então, a desintoxicação não acontece de uma hora para outra, sim.
Até eu ouvi dizendo, né, que eles têm todos só benefício, que cada vez mais vai aumentar o número de desocupados. Tem aumentado, você tem percebido, Elisange?
Olha, no princípio do ano a gente estava com um número grande, agora tem reduzido, conforme eu te falei. A gente tem conseguido trabalhar melhor com eles, sensibilizado melhor. Eles têm procurado essa questão de ajuda quanto à internação, quanto a querer retornar para casa, né? Então, tem reduzido.
Alguns foram embora, né, Elisange, semana passada.
Você falou que é o direito de ir e vir deles.
Sim.
E do munícipe do bem? Muitas vezes ele não tem direito de ir e vir, que eles ficam perturbando, principalmente mulheres.
Então, aí vem a questão da,
fazer
da segurança
ocorrência
pública.
Policial.
Exatamente.
Aí que vem, né?
É.
Neste frio, que nesta geada dessa noite, quantos estavam lá no centro de lazer? Poucos. E
olha,
o resto?
Eu fui lá hoje cedo, nós tínhamos apenas 9 pessoas. 9.
E o resto? Com esse frio, onde é que eles ficaram? Passaram
eles ficam,
a noite?
Passam a noite em casas abandonadas, construções, né? Debaixo
sem cobertor, sem agasalho, sem nada?
Nós temos feito uma abordagem para aqueles que têm interesse, né, de ir lá para o centro de lazer. Os que não aceitam, nós entregamos alguns cobertores, né? Na outra também,
na outra onda de
semana que teve o frio, nós também fizemos isso, né? E eles também procuram um serviço.
Certo. Tudo isso que vocês estão fazendo, vocês estão cumprindo lei, né?
Tudo, sim. É lei? Lei federal,
é,
né?
Vocês têm que cumprir.
Sim.
E prestar contas.
Sim.
Oh,
vem um dinheiro direcionado
para isso. Direcionado para isso.
As marmitas, conforme nós colocamos aqui, são adquiridas com recursos do governo federal.
Nós não estamos deixando de beneficiar os outros munícipes.
A nossa população.
Né, para poder fazer isso. E, além de que, né, eles são munícipes. Não estão nesse momento com os seus direitos, né, garantidos, se não forem dessa forma, né? Eles não deixam de ser uma pessoa, ou não deixam de ser uma pessoa,
um
cidadão, pelo fato dele estar na rua. Simplesmente, ele está agora em situação de rua, está fragilizado pela doença, né, que é a dependência, e ele precisa ser tratado.
Certo. Essas Marmitex 25... Durante a semana, quem fornece é a cozinha piloto?
A Central de Municipal de Alimentos.
Só nos finais de semana ou se feriado.
Isso, foi feito um registro de preço, exatamente.
Certo.
Aí nós pegamos do restaurante.
Eu mostrei para a Elisângela e mostrei para você também. Está vendo essa caixa aqui?
Sim.
Caixa de papelão. Aqui tem o telefone que a gente pode entrar em contato para saber onde está. Moreira, pergunta para a assistente se essa caixa saiu de lá. Pois parece que tem cobertor dentro. Olha, lamentável com esse frio
lamentável
ainda.
Lamentável, porque tem
a caixa não
somos
nós que entregamos, não.
Não, mas o cara colocou, acho que o cobertor dentro da caixa de papelão.
Mas olha, os cobertores e mantos que estão
só
sendo entregues...
Só fala qual é o local aí, manda a guarda até lá e recuperar essa caixa aqui com cobertores.
Os cobertores que estão sendo entregues, as mantas pelo Fundo Social, que as pessoas têm que pegar uma senha lá na Secretaria de Assistência...
Já estão entregando?
É assim, por conta da pandemia... Não fizemos, o Fundo Social não fez aquele dia de entrega. Está sendo entregue paulatinamente, devagar.
Sim.
Então, as pessoas que precisam, é só ir na Assistência Social, que vai pegar uma senha, vai passar por uma prévia triagem para saber quantas pessoas são e vem pegar o cobertor aqui no Centro de Convivência da Melhor Idade.
Sim.
Tá bom? E as roupas também. Tem que, se comparece no Fundo Social, ou nos CRAS, ou na Secretaria, fala o número de pessoas, mais ou menos os tamanhos, aí é feito uma embalagem, né, um kit com as roupas, com os números já próprios para aquela idade, para a gente não ter aglomeração.
Acontece, lembra aquela senhora de cor que ficava morando com eles, a Maria? Ela está internada?
Está com a família.
Sim, ela está, a família acolheu, foi feito
trabalho.
Sim,
nós
sim.
Nós fizemos até reunião
do Ministério Público. Ela desapareceu mesmo da rua.
Sim. Ela está acolhida com a família.
A família?
A família acolheu ela.
E ela aceitou tudo?
Sim, ela está em tratamento, né? Então agora ela se encontra... Porque o problema da Maria era também uma questão psiquiátrica, né? Então ela teria que fazer
então
o tratamento.
Então ela está com a família?
Está com a família.
Foi um trabalho bem extenso, né, Lívia? Nós tivemos que fazer reunião com o Ministério Público, os irmãos dela, a mãe, aí dividiu a responsabilidade, os irmãos ajudavam, né, Li?
Isso.
Em recursos para a mãe cuidar na casa, porque a mãe falava que não tinha condições, porque era demandava recursos.
Dinheiro. Então a família aceitou, ela está se recuperando?
Sim, sim.
Tá. Uma boa notícia, viu?
Sim. Nós temos evoluído, Moreira. Esse tipo de trabalho é um trabalho muito complexo, né?
É lento.
Não é, né, de uma hora para outra.
Demorado.
Né? Muito demorado, porque você tem que reestruturar a família, reestruturar a pessoa, né? O que é mais difícil também. Então, assim, não é passes de milagres.
Mágica, né?
Não tem como. Não dá
para
fazer.
Foi bom vocês darem essa explicação, porque vocês são culpadas.
Não.
Na opinião. Não,
nós falamos isso para o promotor.
No trabalho que vocês fazem, agora está sendo, né?
Uhum.
Pelo menos sabendo, de fato, o que está acontecendo. Na Carlos Kirlander, que é a rua da Santa Casa e do Pronto Socorro. Entre a Santa Casa e o Pronto Socorro, tem três pessoas... encostado e dormindo lá.
Essas pessoas já foram feitas abordagem, eu sei quem é.
Tá vendo, né? Só sabendo do assunto.
Sim, já sabemos. Eles não aceitaram também ir para o centro de lazer, preferiram ficar na rua, né? Foi entregue cobertores para essas pessoas, mas infelizmente é uma opção que eles fizeram nesse momento, né? Nós, nesse momento, João, a gente tem feito um catalogado, cada pessoa, eu tenho um cadastro deles, né? Nós fizemos...
Eles têm prontuários.
A documentação para poder, se tiver o interesse da internação, já está com o documento pronto, porque sem documento também não pode ser feita a solicitação da internação.
Tem cidades vizinhas nossas que tem aquela casa... transitória.
Isso.
Tem.
Jaboticabal tem.
Tem.
Monte Alto não pode ter? Como funciona essa casa transitória?
Aí então, já sai bem, sabe bem do assunto.
Nós, nesse momento, nós infelizmente não podemos ter, devido à lei, né, que não deixa ter esses gastos, né, Sônia?
Contratação de RH, Moreira, seria.
Porque para implantar essa casa, a gente precisa de pessoas.
Pessoas, certo.
Né? Equipe. Uma equipe grande, porque existe uma demanda, né? Então, no momento, pela pandemia, não podemos.
Há um certo interesse.
Há um interesse. Né? A gestão tem sim o interesse de implantar, né,
social,
futuramente esse tipo de casa transitória aqui, né? A casa transitória, Moreira, ela é o seguinte, ela é um local onde você faz a abordagem com a pessoa na rua, né? Tendo a pessoa interesse de solicitações de serviços públicos, da saúde, da assistência, né, da internação, essa pessoa vai para casa, fica lá. Durante esse período, ela já vai, né, desintoxicando, né, já vai sendo trabalhado com a equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, para o convencimento ou a sensibilização dessa pessoa para aceitar o tratamento. Ela realmente aderindo, é encaminhada, né, e podem ficar lá no máximo por 3 meses, né. Existe uma quantidade também razoável de vagas, né? Há toda uma legislação para trabalhar com essas pessoas nesse tipo de acolhimento, né? Então, assim, lá dentro tem todo um critério, a gente não pode simplesmente amarrar ele e falar, vamos agora, né? A gente tem que trabalhar dia após dia a sensibilização dessas pessoas para que elas se sintam sensibilizadas para o tratamento.
Elisângela, não poderia fazer disciplinar, por exemplo? Você disse que vocês entregam 25 marmitex todos os dias.
Isso.
Mas que hoje no centro de lazer tinha só 9.
Uhum.
Quem está no centro de lazer recebe marmitex. Quem não está não recebe.
Não tem como fazer isso.
Não tem como.
Para disciplinar. Assim as pessoas iriam para o centro de lazer. Para ficarem lá.
Porque assim, olha, João, infelizmente, como eu falei, o centro de lazer está aberto devido à questão do frio. Né,
para
acolher e da pandemia. Mas o local,
um quebra-galho, né? Um quebra-galho.
O local ainda não é um local adequado. Infelizmente, existe uma questão de conflitos, às vezes,
entre eles.
Então, muitos não aderem a ficar lá.
Não querem ficar.
Por questão de brigas. Né?
Outro dia teve briga lá, você sabe, né?
Exatamente. Então, a gente não tem como obrigá-los a ficar lá, porque a gente não tem como saber se vai ter esse conflito. Então, a gente não pode expor ele a uma questão de risco, né, sem ter como garantir que não haver conflitos. Então, a gente não desprotege ele no sentido da questão do acolhimento, mas deixa aberto para se ele tiver interesse e buscar alimentação. Então, ele pega a alimentação e ele vai embora.
Você não vai negar também, né?
Não vai negar.
Porque é alimentação, né?
Mas é difícil. Tem que,
a máscara, tem que recebem também a máscara para não mudar sem
máscara.
A máscara,
ainda mais eles andam sem máscara.
Tomam um banho lá, né? Que eu também tem a questão da higiene. Eles tomam um banho, pegam suas marmitas e vão embora.
Uhum. Ali na Marechal Deodoro, logo no início, tem Marquise, tem pessoas que acabam dormindo lá, fazendo necessidades, inclusive, na calçada, tudo.
Uhum.
Mas eles não procuram o centro de lazer, que tem um pouco mais de conforto e não fica nesse sereno, nesse
Sim.
frio, né?
Já pensou a madrugada, como deve ter sido
madrugada aqui em casa, estava frio, imagina eles na
Sim.
rua.
Tamanha é a falta de discernimento da pessoa, né?
Eles querem levar essa vida.
Não é só uma questão de querer, é que
são doentes,
impossibilita eles de terem uma reflexão do que está acontecendo. Né?
Mas se vocês entregam, eles jogam fora, você sabe disso.
Sim, entregamos direto.
Mas, Elisângela, você falou um pouco do trabalho que você faz. Estão dizendo aqui que vocês não têm culpa, não. Pelo menos alguém já está reconhecendo.
E o problema não é só da prefeitura, da assistente social, é da sociedade. Estamos,
infelizmente.
Né?
E essa faixa você colocada não vai ser pior? A poluição para todo lado, para dar esmola ou não?
Não. Nós queremos é que o dinheiro pare de ser dado, não é isso, Elisângela?
Isso, é.
Fazer essa campanha, não dê esmola.
Isso. Nós estamos aqui para sensibilizar as pessoas. Olha, o serviço existe, né? Os benefícios estão sendo feitos para eles. Não há necessidade de ser dado nenhum tipo de dinheiro a eles. A não ser que realmente você queira ajudá-lo no sentido de ir lá e comprar
uma
comida.
Alimentação.
Né? Se for isso, ótimo. Deus ajude, Deus abençoe você. Agora, se não, gente, tentem realmente...
A moedinha vai atrapalhar.
Ficar,
faz puxa no seu
vigilante.
Coração. Você fica com dó, mas não dá dinheiro, não.
Não, dinheiro de jeito nenhum.
Elisângela, muito obrigado pela sua presença.
Obrigada
aqui,
a você.
E um bom trabalho.
Obrigada.
Sônia, muito obrigado pela sua presença
obrigada,
e um bom trabalho.
Obrigada.
Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura. Música e informação.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
O Sabenhago tem muitas maneiras aqui pra você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Savigan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar. Sabenhago eu vou encontrar.
Batata de primeira quilo, 1,28. No cartão Sabenhago, 95 centavos. Arroz Pop, 5 quilos, 16,90. Cebola Nacional, quilo, 1,28. No cartão Sabenhago, 95 centavos. Óleo Concórdia, 900 ml, 6,59. Leite Longa-Vila Italac, 1 litro, no Savigan, 3,25.
Com o Savenhago, você pode contar.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, exceto moído, quilo R$ 33,99. Ponta de peito, exceto moída, quilo R$ 32,99. Asa de frango congelada, Rosaves, quilo R$ 13,99. Kit cereal matinal, Nescau, 210 gramas, mais Snowflakes, 300 gramas, R$ 11,99. Ketchup Hammer, tradicional, 1 quilo, PET, R$ 9,99. Amaciante concentrado Downy, 900 ml, PET, R$ 15,99. Escova dental Colgate, Classic, leve 3, pague 2, média, R$ 7,99. Suco de caju concentrado Ceregi 500 ml PET 2,29. O Cogiba Supermercados serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Boa tarde. Todas as federações empresariais de Santa Catarina se reuniram ontem para pedir ao presidente que vete o fundo eleitoral, 5,7 bilhões. Ainda aguardam uma certa proporcionalidade com as verbas da justiça eleitoral, mas está se falando nesse valor, que é um absurdo. O modo como foi votado na Câmara é outro absurdo, que ficou... Há um bate-boca entre o presidente da República e o vice-presidente da Câmara que presidia a sessão. Mas as pessoas votaram, mas não queriam votar. E acabou sendo voto por liderança para salvar a lei de diretrizes orçamentárias. O mesmo aconteceu no Senado. Então, tudo muito estranho. O presidente tem 15 dias para vetar ou sancionar. E se o Congresso não quiser, que assuma agora, derrubando o veto do presidente. É um absurdo porque... todo poder emana do povo. E está óbvio que o povo não está disposto a pegar quase 6 bilhões dos impostos que ele é obrigado a pagar e entregar para partido político fazer a propaganda eleitoral. Né? Por falar em eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral vai vender a peso de sucata 79 centavos o quilo 83.400 urnas eletrônicas que nós usamos para eleger os nossos representantes em 2006 e 2008, sob a alegação de que essas urnas são completamente defasadas e inseguras. Só que naquela época, é bom lembrar, já tinha sido aprovado no Congresso uma lei, projeto do senador Roberto Requião, que exigia o voto, comprovante de voto, em papel. Só que a justiça disse que não tinha condições de fazer aquilo naquela ocasião. Né? E vejam só, estão vendendo aí, são são muitas toneladas, porque as baterias, as bobinas pesam, né? Estão ultrapassadas, vão ter que comprar nova. Podia comprar nova já com voto comprovante de voto, né? Vai ser votado isso em início de agosto na comissão especial, que examina propostas de alteração da Constituição. Bom, boas notícias. A Serasa informa que as vendas a varejo, comércio de varejo no primeiro semestre teve um ganho de, aumento do faturamento de 10,1%. Isso é excepcional. Está certo que é a recuperação do que foi perdido no ano anterior, mas é sinal de recuperação. Agora, nada como os números da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul no seu índice de otimismo dos industriais. A média histórica desse índice é de 53,9 pontos. Sabe quanto é que está agora? 61,1 pontos de otimismo. É um otimismo recordista. E o que faz o otimismo? O otimismo aqui no Brasil, eu assisti, testemunhei, fez um milagre econômico, onde não havia desemprego, havia carência de matéria-prima, porque se vendia tudo, estava todo mundo ganhando dinheiro, e um crescimento que chegou a 14% do PIB num ano. A média foi de 11,2% naquele período de 3, 4 anos. E foi movido a quê? Otimismo, entusiasmo. Porque o otimista, o entusiasta, pensa no futuro e se prepara. Se prepara estudando, para ganhar mais no emprego, se prepara investindo, abrindo loja, abrindo indústria, abrindo emprego, né? Plantando mais, né? Pensando que vai ganhar mais no futuro. Esse é o brasileiro. Brasileiro, profissão esperança, né? Otimista. Deu a volta por cima, sacudiu a poeira e foi em frente. É isso que está acontecendo. E para encerrar, o registro de que a CPI agora está com... aproveitando aí a ausência nos palcos, né? Está dividindo-se em 7 temas, virou temática, né? É piada feita, né? Porque a gente que chama de circo agora virou parque temático. E tem até aquela história da ex-atriz pornô, né? Mia, como é mesmo o nome? Khalifa, né? Porque o senador Heinz chegou a mencionar que uma empresa que era de uma atriz pornô nos Estados Unidos havia pedido um estudo para Harvard, e aí o senador Randolph pôs brincando que ia convocar a Mia Khalifa, e ela postou também, ela fez uma montagem, se pôs lá sentada ao lado de Omar Aziz depondo e dizendo assim: olha, CPI em crise, me esperem aí, rapazes, que eu já estou indo. Então, tá, é o perigo da CPI virar motivo para riso. Esse é um grande perigo que ela corre desde o início, por causa das questões lá ridículas, estapafúrdias, e as pessoas estão assistindo. Eu tenho dito que os senadores da CPI têm se submetido à exposição pública muito mais que os próprios depoentes.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia. Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, exceto moído, quilo R$ 33,99. Ponta de peito, exceto moída, quilo R$ 32,99. Asa de frango congelada, Rosaves, quilo R$ 13,99. Kit cereal matinal, Nescau, 210 gramas, mais Snowflakes, 300 gramas, R$ 11,99. Ketchup Hammer tradicional, 1 quilo, PET, R$ 9,99. Amaciante concentrado Downy, 900 ml, PET, R$ 15,99. Escova dental Colgate Classic, leve 3, pague 2, média, R$ 7,99. Suco de caju concentrado Cereji 500 ml, PET 2,29. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, terça-feira, 20 de julho de 2021. Lua crescente regular para a pesca. Madrugada fria sem chuva no estado de São Paulo. Em quase 14 anos fazendo o boletim das estradas, essa madrugada foi a mais fria de todas. 1 grau. Temperatura máxima hoje, 22 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários que passaram toda essa madrugada fria pelas nossas rodovias, o Cabo Mafra, o Cabo Cipola e o grande Cabo Matiose. Vou te falar uma coisa, meu amigo. A única coisa que funciona 24 horas no Brasil está no estado de São Paulo. É o telefone 190. É, amigão, aqui a disciplina enverga, mas não quebra. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista de passagem ao mais afoito, porque motorista com mentalidade estreita, com raciocínio reduzido, cérebro do tamanho de uma sementinha de ervilha, necessita de estrada larga.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 11 horas de ontem, Otávio de Souza Lima, de 57 anos, morador na nossa simpática cidade de Bebedouro, ele conduzia um Fiat Uno na cor branca, também de Bebedouro. O Fiat transitava pela SP-322, rodovia Armando Salles de Oliveira, a famosa Rodovia das Cruzes. Tem uma cruz a cada metro de distância. Pista simples, reta, tempo bom. Quando ele chegou no quilômetro 406, mais 700 metros, em Bebedouro, região de Ribeirão Preto, durante uma ultrapassagem, um minutinho de bobeira que não faria falta na vida de ninguém. E nesse minutinho de bobeira, ele entrou na pista contrária. E simplesmente se arrebentou na frente de um caminhão Mercedes-Benz na cor azul que vinha de lá pra cá. O Fiat, na verdade, simplificando, ele entrou na garagem, entrou debaixo do Mercedão azul. Eu vi a fotografia.
Ai, que a coisa foi feia, hein?
O motorista do caminhão nada sofreu. Porém, com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. O Fiat Uno virou um amontoado de ferro retorcido. O motorista ficou preso entre as ferragens e morreu esmagado no local do acidente. No quilômetro 406 da rodovia Armando Salles de Oliveira, mais uma cruz entre tantas irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Barretos. A triste missão foi designada ao grande patrulheiro rodoviário Cabo Matiose. Ele compareceu no local, registrou a tragédia e prestou ao motorista Otávio de Souza Lima, de 57 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé, o que você tem, todo mundo pode ter. Mas o que você é, ninguém pode ser. Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas mais 24 minutos. Moradores de Jardim Primavera estão alegando que tem um terreno ao lado e tem um animal morto, um cavalo morto. Para o setor responsável até o local, por causa do mau cheiro também. Esse animal está lá no terreno ao lado do Jardim Primavera. A respeito das podas de árvores no Babi Barione, na parte externa, interna do Babi Barione, o João Felipe, diretor de esporte, nos mandou até foto aqui também. As folhas, eles estão fazendo limpeza na piscina e as folhas estão indo na casa de máquinas, podendo prejudicar o motor que funciona na casa de máquinas. Então, por isso que fizeram essa poda também, para realizar a limpeza nas piscinas lá do Centro Esportivo Babi Barione.
Atlético Mineiro e São Paulo lutam por vaga diante dos argentinos. É a Libertadores. Quem tem os destaques é a repórter Daniela Esperon.
Dois brasileiros entram em campo pela Libertadores de olho nas quartas de final da competição. Após o 0-0 com o Boca Juniors na Argentina, o Atlético Mineiro joga no Mineirão às 7h15 da noite e precisa vencer os hermanos. Cuca ganhou mais uma dor de cabeça para este jogo, já que o lateral Guga foi flagrado em uma festa em Belo Horizonte e desfalca o time neste jogo para cumprir período de isolamento. O atleta também foi multado pelo clube por quebrar os protocolos de segurança. Além de Guga, Cuca tem mais 4 baixas. Vargas, que está com Covid, Keno e Marrone, em fase final de tratamento no departamento médico, e Guilherme Arana, que está com a seleção olímpica. O substituto de Arana é Dodô, que conta que o Galo tem estratégias para esta partida e reconheceu a força que o Boca tem dentro do futebol sul-americano.
São estratégias que a gente adota internamente, são observações que a gente faz, obviamente, né? Difícil aqui não falar alguma coisa importante do que a gente pensa, né? Então a gente guarda pra gente nesse momento, mas óbvio que toda a comissão técnica e nós jogadores já fizemos aí uma análise e vamos fazer ainda até a hora do jogo, né? Mas o que a gente tem pra falar do Boca é um grande time, né? Não só os jogadores que estão jogando pelo clube hoje, mas a história do Boca é uma história muito importante, né, no nosso continente e tem que ser respeitada, sim.
O São Paulo entra em campo mais tarde, às 9h30 da noite, na Argentina, contra o Racing. E depois de empatar no Morumbi em 1-1, Para garantir a classificação, o tricolor precisa vencer por qualquer placar ou empatar em 2-2 ou mais. E o momento do São Paulo é complicado. Além de vir de derrota no Brasileirão, atravessa uma crise financeira grande. Mas Hernán Crespo diz como que anda os bastidores do clube.
Sinceramente, eu quero dizer que sim, que está tudo ok.
Sinceramente, eu queria dizer que sim, que está tudo ok, que tudo está perfeito. Sabemos que temos muito caminho pela frente, muito trabalho. Mas todos sabem das condições que nós estamos, que não está fácil. Todos sabemos que temos que melhorar, mas estamos tentando fazer o possível para melhorar.
Fazendo o melhor possível para melhorar.
Para este duelo na Argentina, Crespo conta com a volta do zagueiro Miranda e do meia Rigoni. Em contrapartida, o atacante Luciano não viajou com a delegação por motivos de lesão e Daniel Alves, que está com a seleção olímpica. Agência Rádio Web com informações da Libertadores, Daniela Esperon.
São 12 horas mais 28 minutos. Ontem nós tivemos uma partida na sequência da 12ª rodada da Série A e o América em Belo Horizonte perdeu para o Sport por 1-0. Um golaço, viu? Do jogador do Sport. A 13ª rodada da Série A começa no sábado com duas partidas. Às 17 horas tem Grêmio e América Mineiro. E às 19 horas tem Palmeiras e Fluminense. Já no domingo, às 11 horas tem Atlético Mineiro e Bahia. Às 16 horas tem Flamengo e São Paulo, Fortaleza e Bragantino. Às 18h15 tem Santos e Atlético de Goiás, mais Atlético do Paraná e Internacional. E às 20 horas e 30 minutos tem Sport e Ceará. Na segunda-feira, dois jogos. Às 18 horas tem Juventude e Chapecoense. E às 20 horas nós teremos Cuiabá e o Corinthians.
E o Vasco anunciou a contratação do técnico Lisca, que estava sem clube desde que saiu do América Mineiro no dia 14 de junho. O treinador foi escolhido para substituir Marcelo Cabo, demitido ontem, e conduzir o clube de volta à Série A. O contrato é válido até o fim de 2021.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7h30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.